Entrevistas. No Paraná, 195 juizados especiais atendem a população em diversas cidades. No podcast desta semana, vamos explicar quais são os tipos de ações que podem ser ajuizadas nessas unidades e como os cidadãos podem ter acesso a elas. Para falar sobre esse tema, convidamos o juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, Anderson Ricardo Fogaça. Obrigada pela participação, doutor.
Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra poder participar do podcast do Tribunal de Justiça.
Doutor, poderia explicar como é possível ingressar com uma ação nos juizados especiais?
Hoje, com essa pandemia que está nos assolando, né, a pessoa pode procurar o juizado através do telefone ou do e-mail. Hoje, os fóruns estão todos fechados, não podemos colocar em risco a saúde e a vida das pessoas, então o presidente Xisto resolveu fechar todos os fóruns e o atendimento está sendo apenas via virtual, né? Ou por telefone, ou por e-mail, e não está sendo feito presencialmente. Então, a pessoa tem que entrar no site do Tribunal de Justiça e procurar um link com todos os endereços que está disponível, está de fácil acesso ali, de fácil visualização. Procurar o endereço da sua cidade, né? Se ela é de Curitiba, ali vai ter um telefone e um e-mail para ela mandar a sua reclamação para o Poder Judiciário e narrar os fatos e mandar os documentos e tudo e poder ajuizar uma ação.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os critérios que norteiam os processos nos juizados, que são a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade. Na prática, o que isso quer dizer?
A Lei 9.099, de 95, ela foi pensada para facilitar o acesso à justiça de todas as pessoas. A justiça, antes disso, antes do juizado, ela era muito cara. A pessoa, ela tinha que sempre pagar as custas do processo, sempre procurar um advogado. O acesso não era facilitado. A lei do juizado, ela veio para mudar esse paradigma e fazer com que as pessoas conseguissem entrar na justiça de uma forma muito mais simples, né? E isso veio com a Lei 9.099, que pensou exatamente nesses princípios que você me disse. Eles visam dar uma efetividade e uma agilidade na resolução do conflito é muito maior do que na vara comum, do que num processo de uma vara civil, em que todos os procedimentos são rigidamente seguidos. Então, no juizado, o juiz ele tem essa possibilidade e esse dever, inclusive, de não exigir um formalismo exagerado e sempre seguir esses princípios como basilares para a condução de um processo. E, basicamente, o juizado veio para facilitar o acesso de todas as pessoas ao sistema de justiça. E ele conseguiu realmente esse intento, até porque mais de 50% de todos os processos do Poder Judiciário do Brasil, eles são do Juizado Especial.
A Lei 9.099, de 1995, traz também alguns critérios para que as pessoas possam ajuizar uma ação. Quais são eles?
A competência do Juizado Especial, ela é fixada na Lei 9.099 e ela envolve as ações de até 40 salários mínimos. Então, cujo valor seja de até 40 salários mínimos. Então, se a pessoa está discutindo um contrato ou pedindo a execução de um título judicial de 15, 20 mil reais, ela pode ajuizar no Juizado Especial. E ela pode optar entre o Juizado Especial e processo na vara comum, tá? Ela escolhendo o juizado, ela tem todo aquele sistema que foi dito, né, sobre aqueles princípios da oralidade, da informalidade, da simplicidade, a seu favor, né? Então, até ela pode também fazer uso do juizado em causas que excedam os 40 salários mínimos, mas nesse caso ela renuncia ao direito do que exceder os 40 salários mínimos. Também ela pode ajuizar, fazer um pedido no juizado especial de ação de despejo para uso próprio, né, do imóvel. Também ações possessórias, né, cujo valor do imóvel não exceda 40 vezes o salário mínimo, né, ainda pode fazer execução de títulos de até 40 salários mínimos também. Então, são basicamente essas ações de cunho patrimonial também que envolvem o juizado.
Qualquer pessoa pode ingressar com uma ação nos juizados especiais? Quem pode ser parte? Seriam apenas pessoas físicas?
Tem algumas limitações pela lei, né? O juizado, as pessoas físicas podem entrar, né? Mas ela tem que ser capaz. O incapaz, por exemplo, não pode ajuizar uma ação no juizado, nem o preso, nem a massa falida. Mas as pessoas físicas capazes podem, também podem ajuizar a ação no juizado especial as pessoas jurídicas, mas desde que sejam enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Nesse tempo de pandemia que nós estamos passando, muitos pequenos empresários estão sofrendo mais até que as grandes empresas. O comércio está tendo um abalo financeiro muito grande e isso vai desaguar no Poder Judiciário, os empresários cobrando dívidas de seus clientes e fornecedores cobrando dos empresários também, e muitas dessas causas irão para o juizado. Nós estamos até nos preparando para essa enxurrada de ações que virão depois desse período todo.
Qual a importância de contratar um advogado e quando é necessário contratar esse profissional?
No processo do juizado especial, o advogado ele é essencial e obrigatório nas causas entre 20 e 40 salários mínimos. Se o valor da causa for inferior a 20 salários mínimos, ele não é obrigatório, embora seja sempre recomendável. Mas nós temos todo o aparato judiciário hoje para fazer com que a pessoa sem advogado ela consiga seguir com seu processo, iniciar e seguir com seu processo até o julgamento final. Então, nessas causas de menos de 20 salários mínimos, ela não precisa de advogado.
É necessário pagar custas nos juizados? E poderia explicar o que são as custas processuais?
Sim, as custas elas são sempre pagas em todos os processos judiciais, né? E são pagas no início do processo. Mas se a pessoa não tiver condições de pagar as custas, ela pode pedir os benefícios da assistência judiciária gratuita e vai ficar dispensado desse pagamento. Já no juizado, ela não precisa pagar as custas quando ela ajuizar uma ação no primeiro grau, ela é dispensada do pagamento de custas. Só vai pagar as custas processuais se ela interpor um recurso. Então, se ela perder a ação ali no juizado e quiser recorrer, ela vai daí ter que pagar as custas para aquele recurso e, inclusive, terá que contratar um advogado, porque daí, a partir do recurso, precisa de advogado. Isso no juizado especial.
O que é prova processual? E nos juizados especiais, é possível pedir para fazer perícia, por exemplo?
Como qualquer outro processo, a fase da produção de prova, ela é uma das mais importantes para o resultado do julgamento, porque é por meio da prova que o juiz toma o seu convencimento para julgar aquele processo em favor do autor ou em favor do réu, ou, quando for o caso, fazer aquele julgamento de procedência parcial, né? Em que não dá tudo para um e nem para o outro. E as provas, elas são as mais variadas. Em regra, as mais comuns são a testemunhal e também a perícia. No juizado especial, não é proibida a perícia. E há uma discussão muito grande na doutrina e até na jurisprudência, com tribunais que aceitam a perícia no juizado e outros que não, né? Porque os juízes entendem que se tiver que fazer uma perícia num processo do juizado especial, isso automaticamente vai tornar aquela causa já um processo complexo. Enquanto a Lei 9.099, a Lei do Juizado, ela foi pensada justamente para as causas de menor complexidade. Então, há entendimento no sentido de que, se houver necessidade de perícia, esse processo já não é mais de baixa complexidade. Já seria de alta complexidade, por isso o juiz acaba extinguindo aquele processo e mandando a parte para a vara comum. Né? Ela deverá ajuizar uma nova ação na vara cível. Sei que tem estados que fazem de forma diferente. No juizado ele acaba julgando aquele caso, esse caso com perícia. Mas aqui no Paraná, até onde é de meu conhecimento, não.
Após ingressar com uma ação, o que acontece? Como funciona o andamento processual, doutor?
A pessoa entra com uma ação, seja pessoalmente ou por advogado, e o primeiro ato é a designação de uma audiência de conciliação. Nessa audiência, ela será presidida por um conciliador, que não é o juiz, é um terceiro, que facilita o diálogo entre as partes e promove ali aquela audiência de conciliação. Se sair o acordo, é lavrada a ata com o acordo e vai para o juiz de direito fazer a homologação desse acordo e acabou o processo. Está encerrado. E aquela homologação de acordo já vale como título executivo judicial. Se a parte não quiser cumpri-la espontaneamente no futuro, a outra parte poderá exigir o cumprimento no próprio juizado. Se não sair acordo, será feito o encaminhamento daquele processo para o juiz, que, apresentada já a contestação, né, a resposta pelo réu, o juiz vai verificar se é necessária a produção de outras provas ou não, e se ele entender que é necessária a produção de prova, ele designa uma audiência de instrução e julgamento, em que serão tomados os depoimentos das partes, eventualmente, depoimentos das testemunhas, produzida alguma outra prova, e em seguida será feita a sentença.
Poderia falar também sobre a importância da audiência de conciliação?
Sim, como eu disse no começo, o juizado ele foi pensado para agilizar um processo e para facilitar o acesso das pessoas à justiça. E a audiência de conciliação, como um método autocompositivo de resolução de conflitos, ele é o mais importante do sistema do juizado especial. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 95% dos conflitos são resolvidos por meio de conciliação. Apenas 5% chega até a fase final em que um juiz vai dar uma sentença. Aqui no Brasil, isso ainda não é isso ainda está sendo construído. E começou justamente com a Lei 9.099. Essa cultura da conciliação, da pacificação social, ela é relativamente nova na realidade brasileira. E a audiência de conciliação, então, é a fase mais importante do sistema do juizado especial, pensando exatamente nisso, que as pessoas resolvam seus conflitos, independente até de ter que ser decidido por um terceiro imparcial, que seria o juiz. E essa cultura, né, do diálogo, essa mudança de olhar da sociedade, ela ganhou muito enfoque também com a criação dos SEJUSCs, que veio muito depois, né, em 2010, o CNJ editou a Resolução 125 de 2010, e ali ele previu a criação de centros judiciários de solução de conflitos, e que daí envolvem os processos de outras varas. Né? O Juizado Especial continua com o seu sistema, separado, e hoje existe o sistema de conciliação também nas outras unidades judiciais, nas outras varas. E nesses centros, ali não faz acordo só de processo judicial, né, que já está em andamento, mas também faz um acordo pré-processual, ou seja, nem há ainda um processo e a pessoa pode procurar um SEJUSC e trazer aquele conflito para uma solução através de um conciliador ou de um mediador que fará a facilitação desse diálogo entre as partes.
Qual a diferença entre a audiência de conciliação e a de instrução?
No sistema do juizado, existe a audiência de conciliação e a audiência de instrução, que também existem no sistema comum, né, de um processo comum na vara, uma vara cível. Só que no juizado, a conciliação é feita por um conciliador, o juiz não participa, e isso também, da mesma forma, acontece num processo comum. Um conciliador que é capacitado nas técnicas de conciliação. Ele foi treinado para conduzir aquela audiência da melhor forma possível para atingir o resultado que seria uma formalização de um acordo. Já a audiência de instrução é o momento processual em que o juiz vai coletar as provas que as partes ainda desejam produzir, como um depoimento de uma testemunha e também o interrogatório das próprias partes. No juizado, essa audiência de instrução, ela pode ser conduzida pelo juiz leigo, que é geralmente selecionado entre advogados com mais de 5 anos de experiência, que prestam um teste seletivo, passam e vão trabalhar como juízes leigos no sistema do juizado especial, fazendo essas audiências de instrução. E eles mesmos fazem depois a sentença. Apresentam uma minuta de sentença, né, para o juiz de direito, que vai analisar aquela sentença e, se ele concordar, ele vai homologar a sentença do juiz leigo. E daí sim ela passa a ter um valor jurídico como sentença mesmo, né?
Após a sentença, é possível recorrer?
Sim, se a parte perder, né, o direito que ela estava pleiteando naquele processo, ela pode sim interpor um recurso, mas se ela não tinha advogado, ela vai ter que contratar um advogado para interpor esse recurso. E também, como eu disse antes, ela vai ter que pagar as custas processuais se ela não for beneficiária da assistência judiciária gratuita. Tá? Então ela pode recorrer, mas vai ter que arcar com os honorários processuais, sucumbenciais, caso esse recurso não seja provido, né? Ou seja, não seja modificado pela turma recursal, né, que é o órgão de segundo grau, então ela tem que arcar ainda com as custas e honorários sucumbenciais.
O senhor falou sobre as turmas recursais, mas como acontecem os julgamentos no segundo grau?
Como eu disse para você, o juizado hoje, ele representa mais de 50% dos processos do Poder Judiciário do Paraná. Isso é uma realidade no Brasil todo, conforme os dados fornecidos pelo Justiça em Números, o que é feito anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. E aqui, no nosso Tribunal de Justiça, possuímos 5 turmas recursais. Uma, a 5ª turma recursal, inclusive, foi criada recentemente na gestão do atual 2º vice-presidente, e hoje, então, são 5 turmas recursais que recebem os recursos de todos os juizados do Paraná. Cada turma é composta por 4 juízes de direito que ocupam um cargo nessa turma recursal. Eles não são juízes convocados, como acontece em muitos tribunais, o que é uma coisa muito boa, é favorável ao sistema do juizado especial, né, porque ele acaba especializando esses juízes naquelas matérias, né, e são 3 julgadores que analisam o recurso, tá? Então, se a pessoa recorre de uma sentença do primeiro grau, vai ser analisado o recurso por 3 julgadores daquela determinada turma recursal. As sessões também são virtuais hoje, todas estão passando no YouTube, elas ficam lá disponíveis. Os advogados já podem fazer as sustentações orais por videoconferência. Isso é uma facilidade muito grande, inclusive para quem, principalmente, né, na verdade, para quem é do interior, não precisaria se deslocar para a capital para fazer a sustentação oral de seus julgamentos. Então, o volume de trabalho é muito grande na turma recursal e vem melhorando a cada ano o resultado, a produtividade dos juízes, e tem sido muito importante para a sociedade como um todo, porque resolve os conflitos mais variados que possamos imaginar.
Nesta edição, conversamos com o magistrado Anderson Ricardo Fogaça, juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Até uma próxima edição.
Obrigado, sempre conte comigo. Estamos sempre à disposição na 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça.
A gente fica por aqui e eu espero você no podcast da próxima semana. Para acompanhar as nossas entrevistas e matérias, basta acessar o nosso site no www.tjpr.jus.br. Rádio TJPR.